São Lourenço Repórter.
Dona Márcia Lucas, vereadora do PT, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. É com muita satisfação que estou aqui novamente no teu programa hoje.
Hildo Doring, também reeleito, né?
Isso. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes do São Lourenço Repórter. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar frente aos microfones dessa rádio, né, pela segunda legislatura, agora na primeira entrevista, 2025. Né, o que muito nos honra estar representando o Legislativo por mais 4 anos, Rui.
E aqui vai longe, né, o sinal?
Se Deus dá o sinal da rádio?
É.
Sem sobra de dúvidas, né, Rui? É uma rádio campeã de audiência na região São Lourenço e municípios vizinhos. É a rádio, a programação que sempre leva a notícia na primeira hora da manhã, notícia de suma importância para a nossa comunidade, a informação.
Isso. Vamos então ao assunto que nos traz para esse contato. Vocês, Márcia, Hildo, vereadores petistas, atuantes para o Legislativo Municipal, tem a responsabilidade de presidir comissões legislativas deste ano ou no primeiro ano deste período. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Bem-Estar Social. Esta está com o Hildo Doring, o vice é Lauro Lopes, membros Emerson Piper e Grazi Vasquez, ainda Renan Hartwig. Ou seja, o PT tem a presidência, depois acompanhado pelo PDT, do PSDB, a outra vereadora do PT e também o PP. Bom, na Comissão de Finanças, Contas Públicas, Infraestrutura e Desenvolvimento, presidência de Marcia Lucas, PT, vice William Holtz, PL, membros Azê Baixinho, União Brasil, Cássio Lessa Beche, PDT e Alexandre Falck, PSDB. Estes destaques nos levam a decidir, na preliminar, antes que vá para o debate entre os demais vereadores, entre as bancadas no plenário, né? Essa responsabilidade vem para as bancadas petistas. Por que, dona Márcia?
Bom, Rui, nós tivemos uma eleição, né, entre os nossos pares, vereadores, e nessa eleição foram eleitos. Foram colocados os nossos nomes. Cada partido colocou o seu nome e nós tínhamos uma junção de 5, né? 5 membros.
Uhum.
E aí, dentro desses 5 membros, nós fizemos uma eleição para que fosse feita a escolha do presidente e do vice.
Ah, ela não é definida por indicação, ela é eleição.
Eleição.
Uhum. E a sua responsabilidade cresce na medida que tem na sua frente a infraestrutura, como é que chama isso aqui? Comissão de Orçamento, Finanças, Contas Públicas, Infraestrutura e Desenvolvimento. O que que significa isso? O que que você cuida lá?
Ele cuida mesmo das finanças, né? Que já o próprio nome já diz, das contas públicas, da infraestrutura e desenvolvimento. Então, todos os projetos que forem chegar à casa, precisando de que seja feita uma comissão de orçamento, ele entra para a nossa comissão.
Então, mas aí é tudo. É, aumento de salário, passa lá.
Sim.
É, pagar uma conta, comprar, fazer compras, tudo tem que passar por lá.
Tudo tem que passar por lá.
Vocês avaliam e passam pro plenário. Se não for assim, não é votado.
Sim, primeiro se faz uma avaliação, né, técnica, de uma maneira correta, com muita responsabilidade. E assim, depois, estando tudo ok, tudo certo, aí passa para o plenário para ser lido e depois votado.
É, porque a decisão mesmo é de toda a bancada, todas as bancadas juntos, né? Todos.
Sim.
Os 11 vereadores que são representantes do Legislativo, mas vocês, um projeto, isso aqui são basicamente projetos do Executivo que chegam lá, ou tem outros?
Tem outros, agora, esse ano, por exemplo, né, vai ser o primeiro ano que vai ser feita as emendas de bancada, né, primeiro ano que vai ter as emendas impositivas, que elas serão apreciadas dentro dessa comissão.
Como assim?
É que foi feito da Câmara, isso é novo para mim também, né? Que vai ter as emendas impositivas, né? Aqui está bem explicadinho aqui, ó. As emendas individuais, projeto de lei, serão aprovadas por 2%. Quer dizer, cada vereador vai ter direito à indicação de 2%, né, do orçamento, da receita corrente líquida do exercício anterior. Então, nós vamos ter essas emendas que vão passar pelas comissões, né, principalmente pela comissão de orçamento, né? E também vai ter a emenda de todos os vereadores, né, que é 1%, que todos os vereadores irão decidir junto qual será a aplicação. Sendo que grande parte desse orçamento tem que ser destinado à saúde.
Digamos que a intenção do prefeito seja... Eu vou fazer aqui uma situação complicada para vocês. O prefeito vai dar 15% de aumento para todos os funcionários. Aí a tua comissão não quer. Ela nunca vai ser votada.
Não, não, nós é temos assim? Que agir com responsabilidade, né? Se tiver alguma coisa dentro desse...
Estou dando um exemplo pode parecer um exagero. É muito dinheiro de uma vez só. O fato das pessoas passarem... O que interessa saber e passar para o ouvinte é qual é a função dessas comissões preliminares antes de chegar ao plenário.
Sim, nós pedimos pareceres, né? Parecer jurídico, né? E se dentro desse parecer for possível esse projeto ser levado para votação, ele vai.
Ah, não é assim? Eu quero, eu penso assim. Não, tem o parecer jurídico. Sim. E tem que ser encaminhado dessa forma.
Claro, tem que ter responsabilidade, porque é dinheiro público, são projetos que irão, de alguma maneira, dialogar com a nossa comunidade. Enfim, muita responsabilidade. Então, os pareceres jurídicos nos dão esse viés de responsabilidade, da coisa ser realmente correta, né?
Vamos buscar a outra comissão também, do Wildo Doring. O que você preside lá na Câmara traz... responsabilidade, como vocês gostam de falar, Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Bem-Estar Social.
Rui, agora mudou o regimento interno da casa. Antigamente, a comissão que a vereadora, a colega Márcia, hoje preside, era a COFIUR. A que eu presido hoje, que fui eleito agora, frente à nova comissão, que hoje não é a CCGERBS, é a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Bem-Estar Social. Ela vai vir sendo elaborado um nome específico para ela no decorrer dos dias. Eu fui eleito por unanimidade da casa, frente a esse novo comissão. Antigamente, Rui, ela se presidia da seguinte forma: presidente, secretário e relator, certo? Hoje, o que que alterou?
Quando eu era vereador, era mais ou menos isso.
O que alterou hoje? Hoje não tem mais secretário e nem relator específico.
Não.
Hoje, quem designa o relator é o presidente. Agora, após essa nova comissão que foi elaborada, que ela não tem um nome específico ainda, tanto a CCGERBS quanto a antiga COFIUR, o presidente que designa o relator a cada projeto. Ah, o Rui é o colega vereador. Nesse projeto, o presidente Hildo designou que o Rui vai ser o relator. O Rui vai ser o relator. Posteriormente, vem o segundo projeto para casa, passou por leitura no plenário, vem para avaliação das comissões, vem o parecer jurídico do IGAN, e aí, posteriormente, vai a apreciação e votação dos vereadores. O vereador Doring, nesse projeto, não vai passar a comissão. Não vai passar a relatoria para o vereador colega Rui, vai passar para o colega vereador Diego. O Diego vai ser o
relator. Ele define quem,
então,
quem é um relator.
Então, agora, dentro desse novo regimento, quem designa o relator, Rui, é os presidentes.
Isso aumenta a responsabilidade ou a autoridade do presidente ou não?
Sim.
Tem?
É. Também dentro do mesmo projeto, o presidente, ele indica o relator, se ele achar no meio que ele tem que trocar o nome, ele pode trocar. E o próprio presidente também pode assumir a relatoria. Então, o presidente tem realmente bastante responsabilidade.
Sem sombra de dúvida, né? A responsabilidade aumenta muito. Porque o presidente, ele é o presidente da comissão. E ainda ele vai nomear o relator. Então, é uma responsabilidade bem, bem ampla.
Mas tudo não fica na plena decisão da comissão do presidente. Ele tem coisas para seguir e para colocar para todos os vereadores tomarem conhecimento e opinar,
não é? Não, com certeza. A votação continua normal. Tem que ter a votação de cada vereador. Quem é favorável, quem é contra, vai ter abstenção. Isso aí cada vereador vai fazer a sua avaliação. Isso aqui é bom para a comunidade, eu vou votar favorável. Não é bom para a comunidade, eu não vou votar. Pá, tô em cima do muro. Né? Fica em abstenção, né? Então é aquela coisa.
Mas não... tu pode segurar para passar tempo e não votar um projeto? Isso dá para fazer?
Não, o que dá para a gente ter um controle, de ter a segurança desse projeto passar da maneira mais correta possível. Às vezes demanda tempo para ter as respostas dos pareceres jurídicos, né? Enfim, poderá algum momento também ter que fazer audiência pública. Cada projeto tem uma finalidade e tem um rito que a gente pode seguir ou não. Depende de que maneira ele vai dialogar com a nossa sociedade.
A princípio, esses projetos que surgem, tipo arrumar área de cascalho, patrolar estradas, melhorias na saúde, trocar médico, não é ação da comissão, não.
E uma coisa,
aí vai direto para o plenário.
Sim, uma coisa tem que deixar bem, bem claro, assim, para que a população saiba que nós vamos trabalhar da maneira mais democrática possível. Enfim, trazer para a comunidade, conversar, dialogar com os vereadores e com todos os envolvidos. Enfim, para que aquela decisão final seja melhor para todos.
Eu tenho uma outra curiosidade. Essa decisão de vocês serem presidente das comissões veio de alguma sugestão do executivo?
Não, para mim, especificadamente, não. Acredito que para a colega Márcia também não. Isso foi uma construção nossa enquanto vereadores, até porque eu estou no segundo mandato agora, e eu almejava, quem sabe, possivelmente, a presidência da casa ou a presidência de uma das comissões.
Bom, a gente tem três chances ainda para ser presidente da
casa.
É.
Sim,
Paulinho
temos.
Pereira é o primeiro ano, depois tem mais eleição anual, né?
Isso, possivelmente a gente tem chance, sim. Então, como a gente, Paulinho Pereira se colocou como uma presidente e a gente achou por bem comum de que ele fosse o presidente, eu votei nele, a colega Márcia também votou nele como presidente e foi unanimidade. Então, quem sabe, possivelmente, para frente a gente busca a presidência da casa. Mas, então, a gente opinou por, nesse momento, eu me coloquei como para presidência da CCGEBS, antiga CCGEBS, a colega Márcia se colocou, né, como o nome dela para presidente da antiga COFIOR.
Tinha um tabu aí na Câmara que o Luiz Weber quebrou, ou seja, o presidente no último ano do mandato não se reelegia. Vocês não têm medo disso?
Não. Olha, Rui, no meu ponto de vista não tem por que ter medo, pelo seguinte: se o legislador, se o vereador trabalhar certinho, se colocar certinho do lado da comunidade, trabalhando pelo certo, pelo justo, coletivo, principalmente olhando, sem olhar para uma bandeira partidária, mas olhando para o que é de direito da comunidade pelo certo, não tem por que ter medo, né? No meu ponto de vista.
Tudo bem. Qual o maior desafio dessa legislatura para cada um de vocês?
Olha, Rui, desafio nós temos muitos. Nós temos muitos. Nós temos um déficit muito grande do nosso interior, em defasagem, entrando agora de estradas. Nós temos um déficit, Rui, enorme no nosso interior. Ontem à noite, hoje da manhã, pessoas me mandando mensagem aqui no celular, relatando o seguinte teor: temos travessões aí que eu vinha pedindo há 4 anos e não foi feito. Um foi feito paliativo, ficou a ponte para trás, ficou o pontilhão, ficou o bueiro. E agora, pais de alunos me mandando mensagem: vereador, em 25 dias para frente, possivelmente, um mês, esteja começando as aulas e o transporte escolar novamente não vai cruzar aqui. Então a gente tem grandes desafios, tanto no interior quanto na cidade.
Seu trabalho é mais ligado ao interior?
Não digo assim especificadamente mais ligado ao interior. Por que eu sempre falo primeiramente o interior? É uma coisa que eu carrego comigo, falei em toda a minha campanha eleitoral. Se a colônia não planta, a cidade não almoça e não janta. O nosso PIB, nossa economia...
O nosso PIB está aí, ó.
Vem do interior. Ele movimenta a nossa economia. É nas lojas, é na farmácia, é no mercado, é em tudo que é lugar. Então, o que movimenta hoje? O nosso interior tem um desenvolvimento muito amplo. É no fumo, é no leite, é na soja, né? Então, tem várias culturas, né?
Para você, outras... Márcia, qual é o grande desafio?
O nosso grande desafio é fazer essa cidade dar certo, né? É desenvolver São Lourenço, que ela possa ser uma cidade que acolha a todos, tanto da cidade quanto do interior. E desafios são muitos. O colega aqui relatou inúmeros problemas aí que o nosso rural enfrenta, a cidade também, mas também temos desafios que são comuns tanto à cidade quanto ao interior, que é ter uma saúde de qualidade, que realmente eu tenho acompanhado e nós temos muito, mas muito a buscar, tanto no atendimento lá na ponta da unidade, da quanto também aos encaminhamentos. Então, é demandas de espera sem fim, de vários, de mais de 2-3 anos, enfim, são desafios. E outra coisa, Rui, o povo, o funcionalismo também precisa de uma valorização, infraestrutura urbana, mobilidade. Olha, se for falar, nós passamos o teu programa todo e ainda não se consegue
perfeito.
Chegar.
Perfeito, e nós temos um relógio que eu não sei domar. Esse é o problema. Detalhe que eu quero deixar consigo, com os vereadores aqui presentes e que possam discutir muito sobre isso. Eu fiquei olhando, sem saber explicar como, o parque de máquinas da prefeitura e a paralisação que foi feita com um tratoraço de pequenos agricultores. A diferença da qualidade de máquinas que o agricultor tem e que a prefeitura não oferece para cuidar. É preciso olhar para isso com força. A saúde, durante a semana vai ter uma matéria aqui, onde tem pessoas que morrem.
Sim.
Porque não conseguem agendar consulta pelo SUS.
Na fila de espera.
Câncer, 7-8 meses e alguns casos passando de 1 ou 2 anos.
A maioria, infelizmente, não tem como esperar. Né?
Não
a maioria.
Isso não espera, o câncer não espera.
A doença avança
sentiu
rapidamente.
Alguma coisa nesse sentido, tem que buscar recurso.
A oncologia, o câncer hoje, nesses meus 4 anos de mandato, foi uma coisa na saúde que eu me ocupei muito. E ele é para ontem, ele não pode, a cada dia esperado é 1 mês, 2 meses, 3 meses para uma outra doença. A oncologia, ela é muito rápida, o câncer age muito rápido.
É.
Não tem como esperar, né, Rui? A gente sabe de gente aí que ficou na fila e não tem, né? Então, apareceu, atende no ato, porque a situação é bem complexa.
Rui, na época que eu trabalhava frente à saúde, quando a pessoa chegava com um encaminhamento ali, que a pessoa nem sabia ainda, devido ali à conclusão do exame, né? Nós, por estar trabalhando há muito tempo já, só ler, já tinha esse conhecimento, nós passávamos para o posto de saúde, a pessoa já saía dali com a marcação, com tudo marcação. Já andando para poder salvar.
Tem gente que vai no posto de saúde para atender uma receita, né?
De um receituário.
E isso ocupa vaga, enquanto que aquela pessoa que precisa... Urgência.
Outro desafio também que nós temos hoje, que ele é silencioso, mas ele cada vez aumenta mais, é trabalhar muito com as famílias, com as escolas, em relação à criança autista, porque o número de casos cada vez aumenta mais.
Ah,
e
sim.
Nossa rede tem que dar suporte realmente com qualidade para atender essas crianças, as famílias, o professor em geral, enfim, toda a estrutura que assim precisa. Então, Rui, os desafios são muitos.
Olhem para o PIB. Você alertou aí, Hildo. O detalhe é o seguinte, a colônia, o produtor rural, tem 70% e alguns do PIB no município. Turismo, 17%, 18%. Mas são 2 meses, 3 meses. Olhem para isso. De repente, é uma fonte de renda que pode ser aperfeiçoada. Muito obrigado por terem vindo. Não tenho mais tempo disponível. Espero que consigam ter um bom mandato.
Obrigado, Rui. No meu ponto de vista, sim, a gente vai trabalhar coletivamente. A Câmara de Vereadores com o Executivo Municipal. Boa harmonia entre todos os vereadores, independente de sigla partidária. É o que eu sempre digo, a união faz a força. E se nós trabalharmos coletivamente, tudo vai dar certo. Então, lhe agradecer imensamente.
A Câmara é lugar de bater boca, né?
Não, vai ter as divergências, mas faz parte. E muito obrigado pelo espaço, e a gente está à disposição.
Volta sempre. Mais vezes.
Eu também quero agradecer esse momento, esse espaço para esclarecimento, né, à comunidade, em dizer que realmente... É um desafio grande, né? Mas ali na Câmara, Rui, os bate-boca existem quando existem divergências, né? Mas projetos positivos para a cidade, existe sempre unidade.
Eu não disse que é errado, eu disse que existe um canal para bater boca.
Não, e tem que ser assim, né? Para qualificar, tem que discutir, porque aí a gente vai conseguir chegar num final melhor.
Então, vem aí o esporte logo em seguida, na sequência do programa.
Agradeço.
E tem outras entrevistas hoje.
Agradeço esse programa, muito obrigado. Vale. Estamos à disposição sempre, Rui.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil.